programação. A gente volta a falar ao vivo, direto de Miami, nos Estados Unidos, de onde a nossa equipe de reportagem acompanhou essa fala de Caroline Leavitt, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, é a porta-voz do governo Donald Trump. Ela deu um recado claro e direto ao Irã na tarde de ontem. Ela disse que Donald Trump está pronto para desencadear o inferno caso o Irã não entre em um acordo para um cessar-fogo o quanto antes, viu? Essa declaração, ela ganha um peso muito maior porque ela foi feita dentro da Casa Branca. Não foi uma fala espontânea de Donald Trump, mas foi uma mensagem, segundo os analistas políticos por aqui. Uma mensagem oficial, uma mensagem institucional, preparada e autorizada. Esse tipo de linguagem, se inibir em um briefing oficial, costuma refletir a estratégia deliberada da comunicação, ou seja, trata-se sim de uma posição formal do governo dos Estados Unidos. Não é apenas uma retórica política, não, viu? Agora, isso desencadear o inferno pode incluir aí o número de alvos dentro do território iraniano, pode incluir também mais ataques à infraestrutura estratégica do país, como energia, comunicações, comando militar e etc. Também pode incluir aí a intensificação de operações, de duração dessas operações, de frequência dessas operações militares que seguem acontecendo lá contra o Irã. E também até uma possível expansão desse conflito na região, o que o Irã já tenta fazer. Ao atacar países vizinhos, ele tenta arrastar a região para dentro desse conflito. Ou seja, não foi apenas uma linguagem agressiva, foi um sinal de que os Estados Unidos estão dispostos a aumentar e drasticamente, sim, o nível de destruição lá no Irã, caso um acordo de paz, caso um cessar-fogo não seja assinado o quanto antes. E quem garante isso não sou eu, são os analistas políticos e também analistas militares aqui nos Estados Unidos, viu? Eu conversei também sobre, poxa, mas por que que ela usou essa frase? Porque é forte, não é verdade? E eu escutei de algumas fontes o seguinte: primeiro, a ideia é criar um cenário em que a atual liderança iraniana perceba que há um custo para se continuar essa guerra, e é um custo alto. E existe uma alternativa também, que seria um acordo que pode ser menos destrutivo. Então, é uma linguagem que os analistas me disseram ser comum em estratégias de coerção internacional. A gente vai seguir daqui, eu volto já já ao longo dessa edição do Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. O Supremo Tribunal Federal vai analisar hoje aquela decisão do ministro André Mendonça que prorrogou a CPMI do INSS. O que aconteceu? Os parlamentares pediram e pediram para o presidente da casa a prorrogação dessas investigações, não foram atendidos e recorreram ao STF, que avaliou, por meio da decisão do André Mendonça, a necessidade de sim manter os trabalhos da comissão. Só que essa decisão de André Mendonça ainda precisa ser referendada, analisada, se vão ao encontro com uma decisão positiva ou negativa pelos demais ministros da corte. Lucas Merreiro, Zé Maria Trindade aqui conosco ao vivo para analisar as expectativas e também o posicionamento em torno dessa fala. Nós estamos em um momento, né, Merreiro, em que o STF passou por uma crise, enfrenta uma crise institucional muito grande diante do caso Master. Essa crise, ela parece um pouco mais amenizada a partir do momento que André Mendonça adota a relatoria do caso, e a decisão de André Mendonça, por conta desse verniz de um STF mais justo, tende a ser aceita pelos demais ministros? Você entende dessa forma? Ou podemos ter revés também e realmente a CPMI do INSS ter que ser encerrada nesse fim de semana?
É, pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual vai ser a reação dos ministros frente a essa tentativa de renovação? Na verdade, eu não digo nem renovação, mas de preservação institucional do STF, vamos colocar assim. A gente sabe que nas últimas decisões colegiadas, os ministros acataram as decisões do André Mendonça e mantiveram o STF nessa toada, né, de, como eu falei aqui, preservação institucional. Basta, agora a gente vai ver se essa tendência se mantém. A decisão do André Mendonça, alguns vão criticar, dizendo que invade uma competência do legislativo, né? Mas eu acho que foi uma decisão positiva. positiva. Eu não enxergo assim. Isso porque a CPMI do INSS, a gente sabe muito bem, é um caso clássico de raposas cuidando do galinheiro. Existem muitos políticos, né, do legislativo, sobretudo, que estariam envolvidos nesse escândalo do INSS. E quando você deixa essa CPMI 100% nas mãos desses políticos, determinando se ela deve ou não ser prorrogada, se ela deve ou não ser encerrada, aí sim você tem uma ausência de transparência, uma ausência de devido processo legal, se é que dá pra gente colocar assim. Então essa decisão do André Mendonça não é necessariamente que ela está invadindo a competência do legislativo, talvez até possa se argumentar que de alguma forma esteja, mas na prática está garantindo a lisura, está garantindo que essa CPMI seja conduzida sem a interferência de certos interesses internos ali por parte de políticos que podem estar envolvidos no esquema e estão, né, fazendo de tudo para que essas investigações não vão para frente. Claro que eu sempre falo aqui, eu prefiro, pessoalmente, né, quando essas investigações são conduzidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que eu acho que são órgãos mais técnicos, mais específicos para conduzir esse tipo de investigação. E CPMIs, muitas vezes, estão sujeitas às vontades políticas, aos anseios populares, e aí vem aquele político querendo agradar o seu segmento ali, o seu eleitorado, e acaba tentando fazer cortes e aparecer e tudo mais, né? Então a CPMI sempre está sujeita a esse tipo de coisa, que eu não acho que seja bem-vindo para uma investigação. Mas, no geral, essa CPMI, especificamente, do INSS, ela me parece estar sendo conduzida de forma séria, apurando, indo atrás e tal. E a decisão do André Mendonça, aparentemente, foi tão somente para garantir que essa CPMI continue correndo devidamente. Vamos aguardar para ver.
Maria Trindade, eu quero abordar contigo o bastidor político dessa história, porque eu fico imaginando Davi Alcolumbre quando percebe que os parlamentares da CPMI recorreram ao Supremo Tribunal Federal para tentar impor algo que ele estava barrando e segurando. Quais são as consequências políticas disso, meu amigo?
Quem a CPI está fazendo política, isso é claro, né? Trata-se de uma casa política, né? Tem a oposição, o governo e o Centrão. Isso é verdade. Nesse momento, Centrão e governo estão do mesmo lado. Eu perguntei a um deputado, mas afinal, quem é que quer investigar e quem é que quer colocar panos quentes? E a resposta me veio do deputado Rogério Corrêa, do PT. Olha, lá depende. Todo mundo quer investigar. Agora, cada um quer investigar só um setor. Não quer investigar o outro, que não quer investigar o outro. E o outro não quer investigar esse, mas quer investigar esse. Para ter uma ideia, eu defendo CPI. A Polícia Federal, quando esbarra em autoridades e grupos importantes, para. E aí é preciso a CPI. A CPI tem poderes ali do Congresso, o poder político, o poder do Judiciário, e entendo que é o momento do Congresso elaborar uma lei mais poderosa para as comissões parlamentares de inquérito e não banalizar, criar CPI para qualquer assunto, né? Nesse caso aí fica evidente o mando de força do presidente do Senado contra o regimento. O regimento diz, apresentou o requerimento, tem que abrir a CPI. Aí vem o presidente e não convoca a sessão para ler o requerimento. Nós não estamos tendo sessão do Congresso Nacional. O dia que abrir uma sessão do Congresso Nacional tem que ler o requerimento de criação da CPI do Banco Master. E agora, nesse caso do INSS, já está lá o processo de ampliação da CPI, prorrogação dos trabalhos. Basta ler. Quer dizer, e o presidente não lê? Que poder é esse que o presidente toma, né? Isso está errado.
Tá certo, Zé Maria Trindade. Muito obrigada pela análise do Zé Maria e também do Lucas Merreiro. A gente chega agora com mais detalhes da nossa previsão do tempo. É a quinta, pré-sexta, e todo mundo quer saber como fica, pelo menos o dia de hoje já, né, Paula Nobre? Eu sei que até amanhã a gente atualiza o fim de semana, mas para hoje em São Paulo, alerta de tempo seco.
Alerta de tempo seco não, tempo severo, aliás, caramba, hein? Tem previsão de chuva, Bia, na maior parte do estado de São Paulo para hoje. São pancadas de chuva que podem sim ser fortes, de moderada a forte intensidade. Trouxe, inclusive, o alerta da Defesa Civil para você acompanhar comigo. A gente vinha de dias, né, de tempo muito firme aqui em São Paulo e a gente está vendo essa chuva retornando muito aos poucos por aqui. Olha só, alerta da Defesa Civil, Bia, que mostra o seguinte, chuva no oeste paulista está em mais forte intensidade, Presidente Prudente, Araçatuba, região de São José do Rio Preto também, e mais chove também na maior parte do estado, em outras áreas como Campinas, Sorocaba, Itapeva, região de Registro, Franca, São José dos Campos, capital paulista e região metropolitana de São Paulo também. Atenção mais uma vez às áreas que registraram chuva no dia de ontem, tá? Essa chuva pode ser forte hoje mais uma vez. Então, atenção Bauru, atenção Campinas também. Martinópolis ainda na rota da chuva forte para hoje. Essa chuva acontece por causa do calor mesmo, calor disponível na atmosfera. A máxima hoje aqui em São Paulo vai chegar à casa dos 30 graus e esse calor vai provocar essas pancadas de chuva. Você falou tempo seco, até interessante, porque ontem, Bia, foi aquela chuva pontual isolada, então para alguns pontos aqui de São Paulo não choveu.
Sabe que eu recebi alerta da Defesa Civil, eu vi o vento aparecendo, aquela cara de que o tempo ia virar e no fim das contas não choveu.
Exatamente.
E a umidade relativa do ar, né, que permanece em algumas áreas mais seca e, de fato, por conta da poluição que a gente alertou antes.
Isso, a umidade relativa do ar, ela fica baixa nas horas mais quentes do dia. São Paulo tem registrado temperaturas muito altas. Até o final dessa semana, até amanhã, tem previsão de alguma chuva ou outra, muito mais no interior de São Paulo, mas aí no final de semana a tendência é de tempo seco mais uma vez, Bia. Olha só que interessante. E aí a gente vai para o nosso mapa de risco para a gente ver outras áreas do Brasil onde a chance é de chuva forte para hoje. Eu quero chamar a atenção ao centro-oeste do Brasil. Ainda temos um ciclone, né? Um sistema que demanda muita umidade para a região centro-oeste hoje, então tem pelo menos 40 milímetros de chuva em áreas de Cuiabá, em áreas de Mato Grosso do Sul também e também na região norte do Brasil. Atenção você que está no Amazonas, também no Acre, tá, Rondônia, todas essas áreas com potencial de chuva muito intensa para hoje. Brasília hoje é a capital, inclusive, mais fria do Brasil. Temperatura não vai nem passar dos 24 graus, fica ali na casa dos 24. Temperatura mais baixa, mais amena e tempo mais encoberto hoje na capital federal. Na região nordeste do Brasil, a gente consegue ver uma diminuição bem grande em relação às instabilidades, apenas na costa leste do nordeste ali, pegando áreas do Recôncavo Baiano, sul da Bahia também, e chove também de maneira fraca, isolada no Espírito Santo. Temos aqui o nosso mapa de chuva também, próximo mapa, que mostra as áreas de tempo firme crescendo, né, as áreas de tempo firme crescendo, se aproximando cada vez mais da região sul do Brasil, com chuva apenas em áreas litorâneas da região sul. O tempo vai esquentar nessas áreas, vai esquentar em São Paulo também. Em Minas Gerais, atenção, chama atenção ao Triângulo Mineiro com a chance de chuva mais forte para hoje, Bia. Temos as nossas temperaturas também, máximas elevadas na maior parte do Brasil, mas Brasília, olha só, 25 graus em Brasília hoje.
A temperatura mais baixa hoje.
Pois é, é a capital mais fria do Brasil. É Brasília hoje. Temos 30 graus de máxima aqui em São Paulo, 28 graus em BH, 29 em Porto Alegre, 28 graus em Cuiabá e até 30 em São Luís. Temperaturas no geral ficam muito altas na maior parte do Brasil, só Brasília que vai sentir esse refresco maior no tempo hoje.
Perfeito, Paula. Muito obrigada. Até daqui a pouco.
Obrigada a vocês. Até mais.
Até já. Agora, 8 horas e 47 minutos.
Repita.
8h47 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia. E no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Segundo encontro, almoço empresarial LIDE, dia 30 de março, segunda-feira, meio-dia, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do LIDE. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Com a tarifa social paulista, quase 2 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo agora têm desconto de até 78% na conta de água. É a conta que fecha para quem mais precisa, assim como a Miriam, do Itaim Paulista, Zona Leste.
Hoje em dia, eu pago R$ 23,00 com a tarifa social paulista. A minha conta vinha muito alta, chegou o momento de vir até R$ 100,00.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado, São Paulo, são todos.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch,
Classic Pan. 8 horas e 50 minutos.
Repita.
8:50 da manhã. E a criação de uma nova linha de crédito pelo governo pode dar fôlego às pequenas e médias indústrias brasileiras. Alan Gani, explica pra gente.
Olha só, Evandro, nada como um ano eleitoral, governo abrindo a torneira, subsídio no crédito, principalmente aí para as pequenas e médias empresas, né, que vão de faturamento até 300 milhões de reais. Então significa que essas empresas poderão financiar a taxas de juros mais baixas, capital de giro, né? Então, para aquele dinheiro para você manter a tua operação no curto prazo, compra de máquinas e equipamentos, expansão da capacidade produtiva da empresa, investimentos na área de inovação e adaptação de produtos e processos, ou seja, melhoria nos processos. E aí o governo entende que o cenário externo está mais turbulento e principalmente para aqueles setores que ele considera mais estratégicos. Seria mineração, siderurgia e indústria automobilística. Agora, fica a pergunta. Esse subsídio, Evandro, ele não é de graça. Ele é pago pela mesma turma de sempre, nós pagadores de impostos.
São 15 bilhões?
São 15 bilhões, exatamente. Não é pouco dinheiro. E veja, a gente não está falando daquela empresa pequenininha, não. Aquele pequeno empresário. A gente está falando de uma empresa com faturamento de 300 milhões ano, que é uma média empresa. Então, o questionamento é, será que a sociedade deve pagar por isso, justamente para um empresário que já é rico, que é grande, que fatura aí 300 milhões de reais, será que não seria melhor o governo, por exemplo, fazer parcerias público-privadas e investir em infraestrutura, que é um grande gargalo no país? Fica essa pergunta aí, Evandro.
Gani, obrigado, viu?
Valeu.
E olha, gente, durante uma extensa agenda no estado de São Paulo, o presidente Lula voltou a lamentar a ausência de representantes do governo paulista nos eventos. Ele não perdeu a oportunidade de fazer uma crítica, inclusive, à postura de Tarcísio de Freitas. Acompanhe.
Por quê? Por que que o governador e o secretário da Saúde não estão aqui? Não poderia estar, até por uma questão de gentileza, até por uma questão de respeito. O secretário da Saúde tem que estar preocupado com a saúde do Estado. Porque essa gente vive muito, muito tempo mentindo. É muito fácil fazer propaganda mentirosa através do celular. Eu não faço nada, mas eu pego o celular, boto na minha frente e conto uma mentira e lacro, eu vou lacrar.
Vou lacrar, mas nesse caso, Zé Maria, o presidente da República também está se usando ali de um espaço de evento público para fazer ataques aqui a quem ele enxerga como um adversário político, não direto, mas de palanque eleitoral. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem uma grande facilidade para a reeleição, pelo que a gente tem observado nos dados. O que você achou dessa fala, Lula ali com o microfone, andando no meio da turma e fazendo essas críticas a Tarcísio de Freitas?
Pois é, é o presidente Lula sendo Lula, né? Está permanentemente num palanque. Agora, pedir que um adversário, que o Tarcísio é adversário do PT, é o adversário do candidato dele, Fernando Haddad, pedir que um adversário venha para o meu palanque, que isso aí é um palanque eleitoral, né? Aí é um pouco demais, né? É pensar que o adversário é bobo de cair numa armadilha dessa. Agora você imagina, né? O governador Tarcísio de Freitas com o secretário ali da saúde fazendo palanque, batendo palmas para Lula na campanha eleitoral. Aí é pedir, eu não sei se é inocência ou malícia, eu só sei que é coisa improvável. Tudo bem que um governador não possa fazer oposição ao governo federal. Os dois entes, eles estão sempre em colaboração, e existem vários projetos, não é só esse, em colaboração, governo federal e governo estadual, governo de Minas, governo da Bahia e governo de São Paulo, né? Isso é natural. Agora, politicar com o apoio de um adversário, isso é uma invenção nova e seria um patinho caindo numa armadilha se o Tarcísio aceitasse participar de um ato assim, né?
De certa forma, Lucas Merreiro, o presidente Lula também não fez o que ele critica em Tarcísio de Freitas, lacração?
Ah, mas o Lula é totalmente, sempre foi um lacrador, né? Tenta puxar suas frases de efeito e deturpar um pouco a realidade para favorecer o seu posicionamento, né? Em relação a tudo isso, eu concordo com o que o Zé Maria falou, é evidente que o Lula tá num palanque ali, né? E não faria o menor sentido o Tarcísio participar disso. O fato é que começou o ano eleitoral de fato agora. Agora a gente vai começar a ver a brincadeira esquentar, né? Então vai aparecer aí o Lula criticando o Tarcísio, aí o Tarcísio vai responder, e aí a gente vai começar a ver tudo isso borbulhar um pouco mais. Evidentemente que a preocupação do PT, especificamente em relação a São Paulo, é fazer com que, pelo menos, o PT não perca já no primeiro turno, né? Para não ser uma derrota tão humilhante assim. Porque as pesquisas indicam que é possível que o Tarcísio vença no primeiro turno ainda, né? As pesquisas têm indicado que, caso o Kim Kataguiri, que também é um candidato da direita, decida não concorrer, todos esses votos migram para o Tarcísio já no primeiro turno, e aí ele tem até a possibilidade de ganhar, né, já aí no primeiro turno. E aí seria muito humilhante para o PT. Então o Lula, o Haddad, provavelmente, vão tentar alguns ataques aí para ver se eles conseguem não vencer as eleições, porque eles não têm o PT, não têm a menor esperança de vencer a eleição no estado de São Paulo. Seria impossível, de fato, né, ou no mínimo praticamente impossível que um petista ocupasse a cadeira de governador do estado de São Paulo, mas eles vão pelo menos tentar fazer com que essa disputa vá para o segundo turno, para pelo menos conseguir durar um pouco mais esse palanque político aí, que é o que eles estão tentando fazer aqui em São Paulo, né? Para não perder logo de cara, que seria uma derrota acachapante demais, até mesmo para Fernando Haddad, que é um candidato que já está muito acostumado a perder eleição. Perdeu a reeleição para prefeito no primeiro turno, perdeu a eleição para presidente em 2018, perdeu a eleição para o governo do estado de São Paulo em 2022, e caso seja o candidato ao governo do estado de São Paulo do PT, vai perder a eleição também em 2026.
Agora a gente vai falar sobre Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado Federal. E se tem Rodrigo Pacheco nessa história, tem Rodrigo Costa aqui para conversar ao vivo com a gente no Jornal da Manhã, que está por dentro de todas as informações de bastidores da política em Minas. O que o Pacheco fez? Qual foi o movimento dessa vez? Bom dia, bem-vindo, Rodrigo.
Olá, Bia, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Tivemos um encontro que, inclusive, noticiamos aqui no Jornal da Manhã e ao longo da programação da Jovem Pan News, de Rodrigo Pacheco com dirigentes do PSB. Tanto o presidente estadual do PSB, aqui de Minas Gerais, quanto João Campos e outras lideranças do PSB, como, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Havia até uma expectativa de que fosse anunciado oficialmente e publicamente a filiação de Pacheco ao PSB. Porém, isso não aconteceu, mas houve já um encaminhamento dessa filiação que deve ser anunciada de forma oficial e pública nos próximos dias, respeitando até o prazo de filiação para quem pretende disputar as próximas eleições. Portanto, nesse caminho, a gente já consegue visualizar Rodrigo Pacheco na sigla. Se será ou não candidato ao governo do estado aqui de Minas Gerais nas próximas eleições, ainda precisaremos esperar. Não há uma previsão de que isso aconteça, pelo menos nas próximas semanas. O fato é que Lula continua muito otimista em relação ao nome de Pacheco para Minas Gerais e também a possibilidade dele ser o candidato do PT, né, o candidato do grupo do presidente Lula aqui em Minas, que é um dos colégios eleitorais mais importantes do país. A gente lembra que Rodrigo Pacheco iniciou as conversas com a União Brasil, chegou a colocar um dos seus braços direitos aqui no comando da sigla no Estado, chegou a conversar com o MDB, mas não bateu muito o projeto que ambos pretendem conduzir durante o processo eleitoral. E agora chega-se ao PSB, que inclusive foi articulado pelo presidente Lula para que essa aproximação acontecesse. A gente vai continuar acompanhando esses desdobramentos e aguardando também uma postura, um posicionamento oficial anunciando a filiação de Pacheco no PSB. Mas, repito, há, portanto, um encaminhamento aí para que essa filiação já seja anunciada nos próximos dias, fechando mais ou menos ali o xadrez eleitoral aqui no estado de Minas Gerais para a disputa do mês de outubro, no dia 4 de outubro. Lembrando que o prazo para a filiação, para quem pretende disputar a eleição, é agora no dia 4.
Rede Jovem Pan.
9 horas em ponto.
Repita.
9 horas da manhã.
Jovem Pan. Esportes.
Para você que se liga na Jovem Pan, o Palmeiras vive a expectativa pelo retorno de Paulinho. Recuperado da segunda cirurgia que passou na perna direita, o jogador agora está no processo de recondicionamento físico. O clube cuida de cada passo com muita cautela. E agora, nessa pausa no calendário para a data FIFA, Paulinho ganhou basicamente 10 dias para avançar no processo de retorno aos gramados. O próximo compromisso do Palmeiras é no dia 2 de abril, contra o Grêmio, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro 2026. Pedro Marques para a Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô com pai.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100.
Conquiste o seu BMW na BMW Agulhas Negras, a concessionária líder em vendas há 18 anos consecutivos e reconhecida entre as melhores do país, sendo campeã do BMW Excellence Club 2025. Aproveite BMW 0 km com taxa a partir de 0% e o maior estoque à pronta entrega. Visite uma de nossas unidades na Avenida 23 de Maio ou em São Bernardo do Campo. Ou acesse bmwagulhasnegras.com.br e saiba mais. Desacelere seu bem maior. É a vida.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
E 3 minutos.
Repita.
9:03 da manhã.
A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump... eu só ia concluir aqui a informação envolvendo essa medida de Trump, que vai viajar para a China para se reunir com o líder chinês. Daqui a pouquinho o Eliseu Caetano vem com as informações sobre esse caso.
Ela quase falou para mim, você me dá licença? Você me dá licença para eu só terminar de falar o que eu tenho?
Mas a gente vai antes.
A boca de sacola também vai interrompendo, né?
Mas a gente
Deixa
vai antes.
Terminar de falar, caramba.
Com as informações do site. Vai lá, Cine, vai lá. Plano de governo de Haddad terá 2022 como base, com foco em privatização e segurança.
Exatamente. Beatriz Manfredini já trazendo, né, esse bastidor para a maneira como o governo de Haddad, principalmente a campanha de Fernando Haddad, numa tentativa de se eleger aqui em São Paulo, propõe esses assuntos que são de interesse de todos os paulistas. Quando a gente fala sobre possibilidade de privatização, que são planos que foram colocados por outros governos que já eram opositores do PT lá atrás e que, de alguma maneira, funcionaram para gerar a aderência do eleitorado a essas sugestões. Agora, é possível que esse eleitorado acredite que um representante do PT possa tocar dessa maneira propostas parecidas e que tragam foco em privatização e segurança pública, que são dois temas com os quais o PT não tem dialogado muito bem nos últimos anos, ou pelo menos não comunica que dialoga para quem acompanha as suas medidas e os seus planos de governo? É uma dúvida que a gente tem para esse momento de eleições agora em 2026.
É, justamente quando a gente pensa no nome de Fernando Haddad ou de outros candidatos Brasil afora que conversam com essa ala da esquerda, a última coisa que o eleitor vai pensar é na palavra privatização. E a segurança pública pode até entrar nos planos de governo, como sempre entra, mas também não é o ponto forte. Agora, olhar para isso e entender que vai ser justamente o foco da campanha eleitoral de Haddad, vamos colocar essa missão para desdobrar e entender esse assunto aqui com a gente. Lucas Merreiro também, José Maria Trindade, Merreiro que já está sorridente, afiadíssimo, eu tenho certeza, para falar sobre esse assunto. Então, manda lá, Merreiro, a sua avaliação sobre, principalmente, o que me chama a atenção, Haddad colocando entre os discursos o foco dele para essa campanha ao governo do Estado de São Paulo, privatização. Do que, onde, como também colocar isso para a bolha mais esquerdista dos eleitores, que vai ser bom para o governo do Estado.
Eu estava sorrindo aqui, Bia, porque eu estava achando engraçado mesmo. O ano eleitoral, ele é muito maluco, né? A gente começa a ver coisas que a gente não esperava. Ontem mesmo, o Flávio Bolsonaro votou a favorável àquela lei bizarra que criminaliza a misoginia, né? Uma pauta totalmente à esquerda. Aí agora, Fernando Haddad diz que vai privatizar, que é uma coisa que era impensável, né? Você falar, pô, um petista falar em privatização, realmente eles estão muito desesperados com a situação calamitosa que o PT se encontra no estado de São Paulo. Estão abrindo mão até mesmo de um dos discursos mais caros do petismo, que é ser contra toda e qualquer privatização. O PT nunca foi favorável a privatizações, sempre foi contrário. Ao contrário, né? Foi até favorável a estatizar empresas se fosse necessário. O PT gosta de estatal. Estatal serve para cabide de emprego e escândalo de corrupção. Coisas que o PT, que eu não estou acusando o Haddad diretamente, mas que a gente sabe que o PT já foi muito especialista, né? Costuma praticar muito. Então, o PT nunca foi favorável, nunca votou favoravelmente a nenhuma privatização, né? Mas a situação do Haddad é tão estressante, é tão preocupante aqui no estado de São Paulo, e ele sabe que ele pode ter uma votação tão insignificante, que ele começa a tentar acenar para certos discursos, ou melhor, acenar para parte do eleitorado mais à direita, que é a maioria aqui no estado de São Paulo, né? Chegando a dizer em privatizações e também em segurança. Ora, o mesmo que eu falei sobre privatização, também vale para a segurança. O PT nunca fez nada, absolutamente nada, para combater duramente o crime e o crime organizado. Nunca foi a favor de aumento de pena, nunca foi a favor de operações policiais sérias, nunca foi a favor de redução da maioridade penal, enfim. Aliás, inclusive a gente teve recentemente aí o PT e o PSOL se unindo para votar contra um projeto que endurecia apenas contra crimes hediondos, né? Eles nunca tiveram a menor vergonha, né, de defender os interesses do crime e do crime organizado. Então, a essa altura do campeonato, vem o Fernando Haddad falar em privatização e segurança, chega a ser uma piada e um ato desesperado de alguém que sabe que tem uma grande possibilidade de sequer existir um segundo turno para as eleições desse ano, de 2026, no governo do estado de São Paulo.
José Maria Trindade, o eleitor paulista já é bem desconfiado do PT e do ex-ministro Fernando Haddad. Tirando a capital e a região metropolitana, que escolheram e votaram em maior parte no PT nas últimas eleições e também têm uma ligação e se comunicam bem com Fernando Haddad, o interior de São Paulo passa longe. Esse tipo de proposta, nesse momento, pode colar para esse eleitorado, trazer alguma mudança nessa competitividade difícil que ele vai ter com o Tarcísio de Freitas aqui no estado?
É, eu acho que o eleitor de São Paulo não é tão avesso assim ao PT, não. Tanto é que o PT está aí em segundo lugar e está forte, aí é o berço do PT. Tradicionalmente o PT é contra a privatização, porque um braço forte do PT, ou os dois braços, é a área sindical. E os sindicatos dessas empresas privadas, né, que sustentam a esquerda, eles não querem privatizar, porque privatizando a empresa acaba a teta, né, acaba a mordomia, e aí eles ficam em dificuldade. Então, a resistência maior contra a privatização está nas empresas, nos sindicatos corporativos dessas empresas, né? E é esta a origem do PT. E veja bem que, por exemplo, em Minas Gerais não vai apresentar nem candidato do PT. E em outros e outros estados, não tem o PT? O lugar que está mais forte, por incrível que pareça, é exatamente em São Paulo. Eu acho que já está na hora de criar uma nova linha de, por exemplo, disputar aí o Kim Kataguiri contra o Tarcísio de Freitas, aí sim eu diria que o eleitor de São Paulo está abandonando o PT. Agora, essa proposta aí, ela é uma proposta eleitoreira e tradicional de política. Eu vejo essas propagandas políticas como uma realidade paralela, né? Um mundo paralelo. E aí a gente vê as estradas lindas, com carros andando, pratos cheios e tudo funcionando perfeitamente, alunos limpos, banhados nas escolas, todos sentados com a carteira e lápis nas mãos. Quer dizer, é um mundo perfeito. E olha, Cine, eu adoraria morar numa campanha eleitoral.
Seria um muito sonho bom, de unicórnio, né? Ó, Langani, a gente sabe que a privatização é a defesa de um Estado menor, mais enxuto, e colocar na iniciativa privada aquilo que pode ser de responsabilidade da iniciativa privada. Mas é curioso porque isso vai completamente contrário ao que o governo petista defende historicamente.
Perfeito. A gente não observa nenhum avanço de uma agenda de privatização no âmbito do governo federal, também dos estados governados pelo PT, muito pelo contrário. Veja, o próprio caso dos Correios, Evandro, que é altamente deficitário, Bia, o governo ele não emplacou uma agenda de privatização, muito pelo contrário. Mesmo que não seja um setor estratégico, mesmo que até setores de esquerda concordem com a agenda de privatização dos Correios, ele não defendeu isso. Então não vai ser agora que o governo, né, quer dizer, o ministro Fernando Haddad, vai convencer a população do estado de São Paulo de que vai privatizar, muito pelo contrário.
Perfeito.
Valeu, seu Alangani. E olha, depois da transferência de Daniel Vorcaro, a expectativa agora é para uma delação premiada. Eu vou conversar aqui com o nosso André Anelli. Pode.
Eu não sei.
Vai com Deus, viu?
Então tá bom.
Um abraço
para
você.
Ali, não vou atrapalhar.
Tudo de bom na sua vida, viu, Alangani? Abração para você. Vamos aqui conversar com o nosso André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo.
Pois é, Evandro, existe essa expectativa ainda aqui em Brasília para que seja fechado um acordo de delação premiada do banqueiro, o CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele tem se reunido diariamente no presídio onde ele está nesse momento, na verdade, na Superintendência da Polícia Federal, Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal. Essas reuniões começam de manhã, terminam no final da tarde, são lideradas pelo advogado Sérgio Leonardo e tem o sentido realmente de organizar tudo aquilo que é informação em relação às fraudes que foram cometidas pelo Banco Master contra o sistema financeiro, contra os investidores e, principalmente, apontar, então, o envolvimento de autoridades, principalmente na proteção a todo esse esquema que acabou ruindo no final do ano passado, logo depois, então, de apurações do Banco Central e que levaram à liquidação extrajudicial da instituição financeira. Então, nesse sentido, existe a expectativa de que até o final do mês que vem, Daniel Vorcaro apresente a sua proposta de delação premiada, que inclusive vai ser defendida pelos advogados como a possibilidade de ser até mesmo mais vantajosa do que aquela que foi fechada em um outro caso, mas que serve de paralelo. Trata-se então do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Então o que os advogados querem é trazer realmente, então, uma negociação mais vantajosa para o banqueiro, porque eles têm a análise de que o que Daniel Vorkaro tem para dizer pesa muito mais e envolve muito mais autoridades de todo o país. E mais do que isso, além então da delação de Daniel Vorkaro, existe a possibilidade agora de delação por parte de Fabiano Zetel, ele que é cunhado do banqueiro. Inclusive, nas últimas horas, trocou de advogados, já preparando o terreno, então, para toda uma delação premiada que pode ser acompanhada também de Daniel Vorkaro e trazer mais luz, principalmente, então, ao envolvimento de autoridades em todos esses escândalos. Evandro, Beatriz...
Valeu, viu, André Anelli? Um abraço para você. O Lucas Berreiro, a gente tem percebido um movimento intenso agora em torno da delação. Não só do Daniel Vorkaro, mas também do dono da REAG, que entrou nas operações da Polícia Federal, que miram as ações tanto em relação ao Banco Master, quanto a possibilidade do envolvimento do PCC no mercado financeiro, em empresas que atuam no mercado financeiro aqui em São Paulo. O quanto essas delações podem fazer com que o caso ganhe proporções muito maiores até do que a gente viu até agora, meu amigo.
Olha, pode acontecer e deve acontecer caso o Vorkaro decida abrir a boca, ou até mesmo o Fabiano Zetel, né, cunhado do Daniel Vorkaro, casado com a irmã do Daniel Vorkaro, e líder, pastor da tal Igreja Lagoinha, que a gente sabe que estava profundamente ligado a esse escândalo do Banco Master. Se essas pessoas, que eram extremamente importantes e influentes dentro dessa cadeia criminosa, resolvem abrir o bico, aí a gente pode ter respostas para muitas dúvidas que nós viemos levantando ao longo das últimas semanas. Já dei vários exemplos aqui, posso citar de novo, né, de algumas dessas dúvidas. Qual foi o motivo para o governador Ibanez Rocha ser favorável, publicamente favorável, né, à compra do Banco Master pelo BRB, um banco público lá de Brasília? Qual foi o teor das reuniões do Daniel Vorkaro junto com o presidente Lula? Reuniões essas feitas fora da agenda presidencial. Guido Mantega, o que fazia de fato para o Banco Master? Porque não vão me convencer que ele ganhava R$1 milhão por mês para ser consultor, que é o que aparecia no contrato dele, né? Eu quero entender o que isso quer dizer exatamente. Por que o Ricardo Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, recebeu R$5 milhões do Banco Master? Eu quero entender isso também. Então, são algumas respostas que o Daniel Vorkaro pode trazer, e ele pode, inclusive, trazer outras pessoas, né, outros indivíduos que estariam ligados à sua cadeia criminosa e que ainda não apareceram, que ainda não vimos. Isso pode muito bem acontecer. A gente sabe que a penetração do Daniel Vorkaro dentro da política, dentro das instituições brasileiras, era de uma ordem gigantesca. E agora a gente vai conseguir averiguar, a polícia, né, as pessoas responsáveis pela investigação, mas quando eu falo a gente, eu falo a sociedade brasileira como um todo, né? Vão poder averiguar qual foi o nível dessa penetração, né? Qual foi o nível de erosão institucional que o Daniel Vorkaro e a sua turma causaram na República Federativa do Brasil. E aí eu coloco até um último ponto. Eu vi as mensagens lá do Daniel Vorkaro, né, aquelas mensagens de WhatsApp, e ele não me parece um mastermind, né, um grande vilão super mega inteligente. Pelo contrário, ele até fala um pouco meio como um pateta ali, e eu fico me perguntando, será que há alguém acima dele, alguém que utilizou Daniel Vorkaro como um laranja? Eu acho que existe sim essa possibilidade, porque uma pessoa daquela estirpe não me parece ter a capacidade de sozinho maquinar aí todo esse plano, arquitetar todo esse plano, melhor dizendo.
Eita. Às 9h17 da manhã, Lucas Merreiro alugando um triplex aqui na nossa cabeça sobre essa possibilidade, então, de Daniel Vorkaro não ser o grande articulador, mas apenas a fachada de todo esse esquema criminoso, mas vai delatar. E era no celular dele, né, Zé Maria, que tinha muita mensagem. A sensação que a gente tem é que ele sabe o conteúdo desses telefones, o que vai explodir, o que vem pela frente com base nessas investigações da polícia, então sabe também que ou fala e se beneficia, ou fica em silêncio e mesmo assim a verdade vai vir à tona.
É o momento do juízo final, né? É preciso cada um se salvar, e eles sabem que pegarão uma cana feia se não houver essa colaboração. Essa dúvida sobre Daniel Vorkaro ser o dono do Master já existe aqui há muito tempo. A senadora Damares diz o seguinte: esse playboyzinho não tinha tempo, Um CEO de um banco não tem tempo para ficar em orgia, viajando, namorando, avião para lá, avião para cá, carro. Trabalha, meu amigo. Você entra no escritório ali, tem que dominar. Dominar uma empresa desse tamanho é preciso tempo, disponibilidade, uma coisa que ele não tinha. Existem até desconfianças de nomes aí citados, alguns que até saíram, que seriam os verdadeiros donos. E quando descobriram que esse banco era um avião sem combustível e voando, largaram a situação no ar e o Vorcaro caiu. Essa delação premiada, eu tenho impressão, e já conversei com alguns investigadores aqui, só tem lugar para um dos dois, porque a delação ela é um caminho de mão dupla. O Estado não pode assumir o ônus, que é um ônus muito forte colocar um sujeito desse nas ruas. É um risco de imagem, risco de passar impunidade, né? Então, ele tem que oferecer muito para receber em troca uma pena menor e também valores a serem devolvidos. Esse é o grande dificultador num acordo assim, porque ele vai ter que devolver bilhões, né? Além, evidentemente, de outros compromissos. Então, a delação ou de um ou de outro. Não cabe duas delações ou o buraco é muito maior.
Tá certo, daqui a pouco a gente volta a trazer análise sobre outros temas. Vamos com o noticiário internacional. A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai viajar para a China para se reunir com o líder chinês Xi Jinping, em Pequim. Eliseu Caetano, qual que é a agenda dessa reunião entre os dois?
Só que antes ele faz uma parada, um pit stop aqui em Miami, no sul da Flórida, na próxima sexta-feira, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos para trazer os detalhes dessa viagem, no mínimo inusitada, de Donald Trump à China. Ele vai se reunir com o seu homólogo, Xi Jinping, entre os dias 14 e 15 de maio em Pequim. A informação foi confirmada oficialmente na manhã de hoje pela Casa Branca, inclusive já havia sido adiantada anteriormente pela gente aqui na programação da Jovem Pan, mas por ocasião do conflito lá no Oriente Médio, essa viagem acabou sendo adiada, né? E ela é considerada uma viagem estratégica por conta das reuniões que vão acontecer por lá. Essa visita ocorre num momento extremamente sensível e envolve aí múltiplas camadas de interesse. Por exemplo, o papel da China na crise com o Irã. A gente sabe que a China é um ator central porque é um dos principais compradores de petróleo iraniano, mantém relações políticas, diplomáticas e econômicas importantes com o Irã, tem uma influência, portanto, muito forte, muito relevante naquele país. E isso significa que Pequim pode ajudar nas negociações de paz, pressionando o Irã, por exemplo, a negociar. Caso contrário, também pode acontecer, porque a China pode oferecer suporte ao Irã, um suporte direto ou até mesmo indireto, que permita o país do Oriente Médio se sustentar por mais tempo nesse conflito com os Estados Unidos. Mesmo com essa guerra ativa, ou com esse conflito, como os especialistas chamam ativo, os Estados Unidos estão buscando manter diálogos aí com a China para evitar que esse conflito se transforme em uma espécie de crise global e que envolva diretamente grandes potências, como China e Rússia, por exemplo. Historicamente, segundo os analistas políticos por aqui, esse tipo de contato serve para estabelecer linhas vermelhas, evitar também maus entendidos militares e reduzir o risco de escalada regional. Agora, o conflito, como a gente também tem acompanhado aqui na programação, já afeta aí o preço do petróleo, as cadeias de suprimento e até mesmo o transporte marítimo no mundo inteiro, não apenas lá na região. E China e Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo. Uma coordenação mínima entre as duas superpotências pode, por exemplo, estabilizar os mercados e evitar choques econômicos mais profundos, segundo os economistas. Agora, o que eles devem discutir, e aí a informação de bastidor para a gente encerrar, Bia e Cine: guerra no Irã, possíveis caminhos para o cessar-fogo, segurança energética global, relações comerciais bilaterais e o equilíbrio geopolítico nas regiões estratégicas. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. E quase 100% das escolas públicas do Rio de Janeiro são afetadas pela falta de segurança nos transportes. Vamos entender esse levantamento com o nosso Rodrigo Viga. Conta aí, meu amigo.
É isso, meu caro Cine. Preocupação sempre dos pais, né, com relação a logística, deslocamento dos seus filhos, dos alunos para as escolas. Só que esse estudo envolve especialmente, exclusivamente, as escolas do município do Rio de Janeiro. Então preste bem atenção nesse número, você, Cine, Bia, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. No triênio 23, 24, 25, olha que não pegou nem todo ano de 2025, segundo o levantamento da Unicef, da plataforma Fogo Cruzado, aquela que monitora a violência aqui no Rio de Janeiro, e UF, Universidade Federal Fluminense, foram quase 190 mil crianças atingidas, afetadas por problemas no deslocamento de casa para a escola, problemas ligados à violência, criminalidade e insegurança. Problemas de interrupção nos transportes públicos, como vans, ônibus, metrô, BRT e também e trens. Meu caro Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, nós temos aqui uma arte para mostrar essa estatística que atingiu nada mais nada menos do que 188.694 crianças e adolescentes na rede municipal do Rio de Janeiro. Então, vejamos, foram 2.228 interrupções registradas, segundo esse levantamento do Unicef, Fogo Cruzado e também UF, sendo 786 em 2023, 852 em 2024 e 590 interrupções nos transportes públicos no trajeto de casa para a escola até julho de 2025. Como eu te disse, meu caro Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, foi até julho o estudo, não chegou a atingir todo o ano de 2025. Então, existe toda uma preocupação com esse trajeto. E os locais aqui do Rio de Janeiro, onde houve mais essas interrupções por conta de violência e criminalidade, foram bairros como Penha, na Zona Norte, ali perto fica o Complexo da Penha e do Alemão, Bangu e Jacarepaguá. Bangu é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde há uma guerra ad eterno entre traficantes e milicianos. E Jacarepaguá, que era um dos bairros mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, ao longo dos últimos anos também virou palco de disputas entre traficantes e milicianos. Essas interrupções, você pode imaginar, né, meu caro Cine, minha cara Bia, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, tem a ver com bloqueios de ruas e avenidas, confrontos, barricadas, tudo isso que a gente fala, relata com frequência aqui no microfone da Jovem Pan, mas se tornando também um problema público cujas autoridades precisam adotar mecanismos e estratégias públicas de enfrentamento para esse transporte que leva criança e adolescente e suas casas até as quase 4 mil escolas municipais aqui da cidade do Rio de Janeiro. E aí você imagina, né, meu caro Cine, como é que chega esse aluno no ambiente escolar depois de passar por uma grura, por um susto, uma dificuldade dessas vezes, tanto que se jogar no assoalho do trem, no piso da van, do ônibus coletivo, por conta de conflitos, confrontos que acontecem com frequência na cidade do Rio de Janeiro, meu caro Cine.
A gente sabe, né, Rodrigo Viga, que a qualidade do ensino não é aquilo que está apenas para dentro dos muros da escola, mas sobre todo o cenário que está ao redor de crianças e adolescentes para que eles consigam chegar à escola, concluir o dia de estudos e voltar para casa. Todo esse cenário precisa estar também em harmonia para que a educação ali dentro da escola seja recebida com 100% de eficiência por esses estudantes. Obrigado, meu caro amigo. Até já.
Sem dúvida.
Valeu, Viga. A gente vai conversar agora com o David de Tarso. Você se lembra, mais cedo ele falou que estava na delegacia, que teria informações sobre uma operação. E aí, teve desdobramento? David de Tarso, conta pra gente.
Teve sim, viu, Bia? Mais uma vez, muito bom dia. Nós falamos ao vivo aqui do DEIC, né, na região de São Paulo, justamente para falar sobre essa operação contra uma quadrilha que era especializada em roubo de residências no interior de São Paulo, mais especificamente na região da cidade de Amparo. Como que eles agiam, segundo a polícia? Os criminosos invadiam casas em condomínios, principalmente aquelas próximas às zonas rurais, pelas matas, ficavam horas ali cometendo roubo, com o uso de armas de grosso calibre, como fuzis, e depois fugiam levando os pertences das vítimas. A operação está cumprindo 27 mandados de busca e apreensão, além de de 14 de prisão. A gente não tem um número atualizado sobre a quantidade de presos até agora, mas as buscas então estão sendo concentradas na região da comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Além dos roubos às residências, eles também, segundo a polícia, cometiam roubos a farmácias em busca das canetas emagrecedoras. Esse crime tem se tornado cada vez mais comum, visto que também as pessoas acabam adquirindo esses materiais, né, essas canetas, de forma de origem duvidosa, às vezes querem um preço mais acessível, só que essas canetas às vezes são fruto de roubos e furtos. E essa quadrilha estava agindo justamente dessa forma contra farmácias e contra residências. E agora a polícia está realizando essa operação na manhã de quinta-feira. A gente segue acompanhando todos os detalhes sobre essa operação contra essa quadrilha, com 14 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão. Aqui no DEIC foram trazidas, por enquanto, duas pessoas desse total de 14 de prisões. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Muito obrigado, David de Tarso. Um abraço para você. Eu quero falar agora do IPCA 15, que mostra uma alta de 0,44%. Setor de alimentos que puxou a Langani.
Já subiu e vai subir mais com alta do petróleo. Subiu muito. Ah. Evandro, o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, no mês de março subiu 0,44% acima da projeção, que foi 0,29%, bem acima, diga-se de passagem. E alimento aí, que foi o destaque, com uma alta de 0,88%. Sabe o que subiu, Evandro? Feijão fortemente, quase 20%.
O que é uma tristeza, né? Porque a gente está falando de um dos principais alimentos consumidos pelos brasileiros. Ainda se é um alimento, digamos, vamos colocar bem entre aspas aqui, tá, pessoal? Mais fútil.
Perfeito.
Que você possa abrir mão na sua alimentação diária, ou que seria algo mais luxuoso, que às vezes você inclui para ter um pouquinho mais de, ostentação na sua alimentação. Sim. Mas não, a gente está falando do feijão. O feijão é amplamente consumido por qualquer pessoa, independentemente da renda que ela tenha.
Exatamente, muito rico em nutrientes também, né? Então, 20% de alta, o ovo subiu bem também, o leite subiu bem e também a carne.
Nossa!
Então, a gente está falando aí de alimentos
do prato do brasileiro.
Exatamente. Então, brasileiro já começa a sentir essa inflação de alimentos, ela tende a se intensificar com a alta dos fertilizantes por conta do gás natural e também a alta do óleo diesel. E também houve uma alta em serviços, né, em despesas pessoais, principalmente empregado doméstico, por exemplo, faxineira, e serviços bancários. Isso também preocupa o Banco Central, porque é uma inflação de serviços muito ligada à demanda, que ele sempre pontua na ata do Copom. Veja, Evandro, talvez seja ainda provável que na próxima reunião a gente tenha uma manutenção da taxa de juros.
Ô Gani, e essa indicação, ela pode também ser fortemente influenciada por todos os preços que a gente vai ver sendo modificados agora diante do conflito no Oriente Médio, com aumento no preço de combustíveis, etc. Porque esse dado, ele vai monitorando tudo aquilo que influencia nessa alta e joga ali na porcentagem que a gente vai encarar de aumento nos preços no fim das contas.
Com certeza. O que você está falando é que tem um componente da expectativa. Então, veja, quando a gente olha um IPCA 15 acima do esperado, já com alta de alimentos, isso acende uma luz amarela para vários empresários. Falam, opa, peraí, pode ser que venham mais altas ali na frente. E aí o que eles fazem? É uma atitude racional, eles se antecipam e acabam reajustando o preço. Então, este que é o grande problema, e isso tudo muito ligado ao conflito no Oriente Médio.
E no fim das contas, o aumento ele vai se projetando por mais tempo, porque se eles já usam a expectativa para provocar um aumento que não necessariamente aconteceu naquele momento, lá na frente não vai haver uma redução, provavelmente,
não,
né, Langani?
Não, né? Sobe de elevador e na hora que desce ali de escadinha, bem devagarinho. Então a gente nunca observa esse tipo de coisa, tanto é que a previsão da expectativa de inflação, Evandro, de acordo com o relatório Fox, passou rapidamente de 3,90 para 4,10 e com uma trajetória e uma tendência positiva. Então é uma situação preocupante e acende uma luz amarela lá para o Banco Central.
Valeu, Gani.
Até.
Até.
Vamos mais uma vez aqui com outra rodada da previsão do tempo no Jornal da Manhã. Paula Nobre com destaque para a chuva intensa no norte do país.
É isso, está chovendo muito na região norte do Brasil. A gente tem falado sobre os acumulados muito elevados em áreas do Amazonas, em áreas do Acre também. Eu trouxe uma explicação para vocês entenderem por que está chovendo tanto. É comum para essa época do ano. A nossa tabela aqui vai mostrar para a gente a nossa imagem, a arte feita aqui pela Jovem Pan. A região norte passa, neste momento, pelo inverno amazônico, que começa em dezembro, termina em maio. E pelo menos 70% da chuva de todo ano é registrado somente neste momento, entre dezembro e maio. Então, só para você entender, é muita água que realmente cai. Algumas áreas da região norte do Brasil chegam a registrar até 700 milímetros por mês. É muita água e faz...
Inimaginável para nossa realidade.
Exatamente.
700 milímetros em um único mês.
Isso.
Já aconteceu historicamente, mas se acontecesse hoje, certamente... teríamos a cidade inteira embaixo d'água.
Pois é, mas na região norte isso acontece mesmo. 700 milímetros de chuva nessa época do ano, Amazonas, Roraima, Acre também. Roraima nem tanto, mas Amazonas, Acre, Pará, tem essa expectativa de volume de chuva muito elevado. E só para você ter uma ideia, Bia, para hoje, olha quanto que vai chover em algumas áreas da região norte do Brasil. Eu trouxe aqui na tabela para vocês acompanharem comigo. Rio Branco tem 40 milímetros de chuva, Porto Velho 40. Imagina todos os dias 40 milímetros de chuva nessas áreas, aí até o final do mês a soma dá 300 milímetros, 400 milímetros mesmo, é realmente muita água que cai. Assim que chega maio, essa chuva começa a diminuir, porque aí começa outra época do ano lá na região norte do Brasil, então as coisas funcionam diferentes aqui no país, tá?
Pois é, e tem risco geológico nessas regiões, ou por conta da divisão geográfica acaba não tendo tanto,